Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá vendo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio aí, tá? Em apenas 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre Luiz Gama, um dos principais nomes do abolicionismo brasileiro. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você vai poder ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História Meia Hora, e quando você compra uma camisa ou uma caneca, você vai estar apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/historiaemmeiahora. Repetindo, apoia.se/historiaemmeiahora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, tá? Só pra você, não esquece isso. Além disso, tem acesso a lives, sorteios e muito mais. Então, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história, só que é de humor também, tá ligado? É mais informalzão o podcast, eu converso com o Alexandre Níquel, ouve lá depois, beleza? Enfim, gente, é isso, me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do podcast também, @historiaemmeiahora. Agora, bora começar a falar sobre jornais, paternidade, direito e diploma. Roda a vinheta em Portugal e vambora! Você já ouviu alguma história que parecia tipo um filme? Como você usa as suas habilidades para ajudar as outras pessoas? Como vocês viram hoje, vamos falar um pouco sobre a história de Luiz Gama, um dos principais nomes do movimento abolicionista. Falar desse cara é uma ótima oportunidade de falar sobre um momento da história do Brasil em que as coisas estavam mudando. Como vocês sabem, na maior parte da história do nosso país, a escravidão foi uma realidade. E esse cenário só mudou por conta da atuação de pessoas como o próprio Luiz Gama. Dos 521 anos desde o achamento do território que hoje chamamos de Brasil, a escravidão africana existiu por aqui em mais de 300 anos. Quando falamos em escravidão, vocês precisam ter em mente que esse processo não foi o mesmo ao longo de todo esse período. Será a partir da vida e obra de Luiz Gama que veremos como o movimento abolicionista cresceu e conseguiu finalmente acabar com a escravidão. Mas antes de falarmos propriamente sobre o Luiz Gama, eu quero dar uma contextualizada para vocês e mostrar como estava o Brasil no período em que ele nasceu. Quem gosta de ouvir os episódios sobre o nosso país já sabe que a história do Brasil não é moleza, né? É o que o pessoal fala, né? O Brasil não é para amadores. Depois que o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, vivemos alguns períodos de estabilidade, mas vários outros de grande instabilidade, tanto política quanto social. O então líder do Império Brasileiro, Dom Pedro I, estava passando por um momento muito difícil com a política nacional, tendo que lidar com disputas entre liberais e conservadores, ao mesmo tempo que lidava com a pressão da Inglaterra sobre o Brasil. Nesse cenário de pressões de vários lados, o Brasil assume o compromisso de parar com o tráfico de pessoas trazidas da África para serem escravizadas por aqui. No dia 7 de novembro de 1831, é assinada a Lei Feijó, que proibia o tráfico de pessoas escravizadas. Ou seja, a partir dali, ficou proibido trazer escravos da África para o Brasil. E caso fosse feito, o escravo ficaria livre. Bom, essa lei foi ótima, certo? Não, porque na prática foi bem diferente daquilo que estava no papel. O mais impressionante é que, de acordo com os registros que temos hoje sobre entrada e saída de pessoas escravizadas no Brasil, foi exatamente nesse período que o tráfico de pessoas explodiu. Existe um site chamado slavesvoyage.org, e pode deixar que eu vou colocar no Instagram depois esse site, fez um estudo dos registros de entrada dos africanos escravizados em diferentes países do mundo. Eles nos mostram que do ano de 1830 a 1850, quase 1 milhão de africanos de diferentes países foram trazidos como escravos apenas para o Brasil. Ou seja, nunca antes na história do nosso país tantas pessoas vieram para cá para serem escravizadas. Mas por que que essa informação é importante? O que que isso nos mostra sobre o Brasil, sobre o governo provisório e, em seguida, sobre o reinado de Dom Pedro II? Bem, uma vez que foi aprovada a lei que proibia o tráfico de africanos, se o número de africanos trazidos para o Brasil aumentou consideravelmente, podemos chegar a duas conclusões possíveis, né? Primeiro, o próprio Império autorizava esse movimento clandestino. Ou, segundo, o Império fazia vista grossa, tá ligado? Fingia que não via e deixava passar ali nas fiscalizações dos portos, permitindo a entrada dos navios negreiros. Fato é que, mesmo com a lei de 1831, o tráfico aumentou significativamente. Essa lei Feijó só foi assinada por pressão da Inglaterra, que queria acabar com a escravidão africana em toda a América, começando pelo Brasil, é claro. Mas o Império Brasileiro não estava afim de acabar com a escravidão, não. Eles só assinaram essa lei para agradar os ingleses. Tá ligado aquela expressão lei para inglês ver? Então, foi cunhada por conta da Lei Feijó. Nós fizemos uma lei proibindo o tráfico de pessoas, mas na prática continuou rolando. É nesse triste contexto social e político que nasce o nosso personagem de hoje, Luiz Gama. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu no dia 21 de junho de 1930 em Salvador, Bahia. O nome de sua mãe é Luísa Maim, e nós não sabemos o nome do seu pai, e já já vocês vão entender o porquê. Luiz Gama era negro, filho de uma ex-escravizada, ou seja, Luiz nasceu livre, e essa informação é muito importante. A dona Luísa era uma africana de origem da Costa da Mina e foi feita escrava aqui no Brasil. O que sabemos sobre ela é aquilo que o próprio Luiz Gama escreveu anos mais tarde. Luiz Gama diz que sua mãe era uma comerciante quitandeira e que era uma mulher muito feliz e geniosa. Ele também conta que ela se envolveu na Revolta dos Malês, um conflito de pessoas escravizadas da Bahia que contou com o apoio de toda a população negra daquela região. Agora, sobre o pai de Luiz Gama, sabemos apenas que ele era um fidalgo e tinha origem portuguesa, ou seja, ele tinha recebido um título de nobreza lá na Bahia. Isso é importante porque mostra que a família Gama tinha uma certa condição financeira. Provavelmente não eram ricos, mas por seu pai ter esse título de fidalgo, podemos concluir que eles viviam bem em comparação com as outras pessoas. Porém, infelizmente, as coisas mudaram drasticamente na vida de Luiz. Seu pai vai se envolver com o jogo e ele vai perder muita grana. O prejuízo vai ser tão grande que o pai de Luiz Gama vai perder todo o seu patrimônio. Mas para piorar a situação, você sabe o que, que ele fez? Ele vendeu o próprio filho, ele vendeu, né, o Luiz Gama como escravo para que, com o dinheiro, ele conseguisse se restabelecer e pagar suas dívidas. E é isso mesmo que vocês ouviram, gente. Luiz Gama, uma criança negra que havia nascido livre, foi vendida como escravo pelo próprio pai. Eu não consigo imaginar o peso que isso tem na vida de uma criança. Luiz Gama, aos 10 anos de idade, vivenciou na pele aquilo que anos mais tarde ele ajudaria a acabar: a escravidão. Como eu falei, Luiz Gama nasceu livre, mas aos 10 anos de idade ele foi vendido. Mas o que permitia uma pessoa ser vendida nesse período? Infelizmente, a cor da pele. A escravidão no Brasil, principalmente nesse período, tinha um caráter exclusivamente racial. Luiz Gama só pôde ser vendido ainda criança porque ele era negro. Talvez, para muitas pessoas, pode parecer óbvio uma afirmação como essa, mas eu reforço isso porque temos visto crescer um movimento muito grande de revisionismo da história e alguns assuntos tem muita gente que joga para debaixo do tapete. E a escravidão é um desses assuntos. Vão falar que, ah, na história da humanidade sempre houve escravidão, brancos também foram escravizados, etc e tal. Mas o ponto aqui, gente, é mostrar que pra vocês, a escravidão brasileira tinha um caráter racial. Negro era sinônimo de escravo por muitos anos no Brasil. Não se esqueçam disso. Bom, Luiz Gama, então, é vendido em Salvador e seu destino é a cidade de São Paulo. Mas até a sua venda foi algo complicado. Como Luiz Gama era baiano, existia um estigma muito grande com pessoas escravizadas vindas de lá. As elites ficaram muito traumatizadas com os conflitos da Revolta dos Malês, e todo baiano que era vendido como escravo recebia uma rejeição muito grande. Por isso, Luiz Gama foi levado ao Rio de Janeiro, rejeitado por lá também, e em seguida partiu para São Paulo para ser o que era chamado de escravo de ganho, ou seja, ele seria uma pessoa escravizada da cidade, onde trabalharia em alguma ocupação e todo o seu dinheiro seria dado ao seu senhor. São Paulo, em 1840, não tinha a importância econômica e política do país que tem hoje, né? No estado de São Paulo, a força econômica estava no seu interior, com as grandes cidades produtoras de café. Luiz Gama se torna, então, um escravo da cidade, e o senhor dele provavelmente morava próximo à Faculdade de Direito da USP. Essa proximidade com a faculdade também teve uma importância tremenda na vida de Luiz Gama. Mas antes dele receber qualquer tipo de educação, eu preciso te falar algumas coisas sobre Luiz nesse momento. Além de ser separado de sua mãe, Luiz Gama, aos 10 anos de idade, ainda era analfabeto. Isso só se agravou porque em 1837 foi feita uma lei afirmando que escravos eram proibidos de receberem educação formal. E como agora Luiz Gama era um escravo, ele foi impedido de receber qualquer tipo de instrução. Uma coisa que veremos no episódio de hoje é como os escravos e a população negra eram, ou ainda são, tratados no Brasil. Felizmente, para Luiz Gama, ele vai fazer amizade com um hóspede do seu senhor. Não sabemos o nome não, tá, desse cara, mas o que o próprio Luiz Gama conta é que ele era aluno de direito e foi ele que ensinou as primeiras letras pro Luiz Gama. Em pouco tempo, Luiz Gama aprende a ler e a escrever. Uma de suas principais biógrafas, chamada Lígia Fonseca Ferreira, diz o seguinte sobre esse processo de educação, abre aspas. Muitas vezes me refiro a Luiz Gama como uma pessoa que deve seguramente ter sido superdotado. Fecha aspas. Sendo verdade ou não, o que Luiz Gama fez com a educação que recebeu foi algo realmente fantástico. Assim que ele aprende a ler e a escrever, ele mesmo vai atrás das provas de que ele nasceu livre. Ao conseguir esses documentos, Gama leva essa documentação a um juiz e prova sozinho, tá bom? Sozinho, sem a presença de um advogado, que ele nasceu livre. E o juiz concede a sua liberdade. Senhores, aos 18 anos de idade, Luiz Gama já não era mais um escravo. Olha que fantástico, molecada. Ele conseguiu fazer isso com o mínimo de educação que ele recebeu do seu colega. E isso tem que fazer a gente pensar no poder da educação, não é verdade? O quanto milhões de pessoas não perdem uma série de direitos e não conseguem atingir o máximo de seu potencial porque simplesmente foram impedidas de estudar, não é verdade? No caso de Luiz Gama, ele viveu num período em que pessoas escravizadas, além de serem escravizadas, também eram proibidas de estudar, de ter um mínimo. Isso precisa fazer a gente refletir, molecada. Bem, assim que conseguiu sua liberdade, ainda em 1848, Luiz Gama se alistou no Corpo de Força da Linha de São Paulo, conhecido também como Força Pública. Na época, era uma espécie de polícia ou ajuntamento militar, só que da cidade, tá ligado? Esse período foi muito bom pro Luiz Gama, ele meio que se deu bem nessa instituição. O Luiz Gama se graduou como cabo e ficou até o ano de 1854. E só saiu porque, de acordo com ele mesmo, rolou uma suposta insubordinação. A real é que o Gama simplesmente respondeu a um de seus oficiais que o havia insultado. Nós não sabemos qual foi a natureza desse insulto, mas vocês podem imaginar sobre o que era, não é verdade? Afinal, não era muito comum ver pessoas negras ocupando esses cargos dentro de instituições do Estado. Luiz Gama não era nenhum soldado, ele trabalhava na parte interna como um escrivão e copista. Inclusive, essa função será muito importante em seus futuros trabalhos. Assim que saiu da Força Pública, ele conseguiu um trabalho que transformaria sua vida e, consequentemente, ajudaria a mudar a história do seu país. No ano de 1856, Luiz Gama foi contratado para trabalhar no gabinete de um homem chamado Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça. Esse encontro foi tão importante porque, além de Luiz Gama trabalhar com o senhor Furtado na delegacia de polícia, o seu novo patrão também era professor da Faculdade de Direito de São Paulo. muitos especialistas afirmam, sem medo de errar, que esse encontro foi um dos principais responsáveis por alterar o rumo da vida de Luiz Gama. Na delegacia, Luiz Gama atuava como escrivão e tinha contato com muitos processos judiciais e com advogados no dia a dia com seus clientes. Mas além disso, Luiz Gama aproveitou que Furtado Mendonça era professor de direito e passou a ouvir algumas aulas do seu curso e frequentar a biblioteca do seu professor. Infelizmente, como vocês podem imaginar, Luiz Gama sofreu muita, mas muita resistência de alunos e até de professores. Por esse motivo, Luiz nunca conseguiu terminar os seus estudos formalmente, mas mesmo assim, ele conseguiu usar aquilo que aprendia sozinho para tirar outras pessoas da escravidão. Já vamos falar mais sobre a vida de Luiz Gama e sua contribuição para o movimento abolicionista. Mas me dá só um minuto, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre racismo, jornalismo e cinema. Segura aí, que é um minutinho só. Fala galera, só uma pequena correção, eu errei duas datas nesse episódio sobre o Luiz Gama. Primeiro a data de nascimento dele, eu falei que é 1930 porque eu me confundi na hora, mas é 1830. E a outra data eu também dei mole porque, enfim, né, na hora de gravar vai meio que saindo as coisas. Eu falei que a escravidão acabou em 1889 e não, em 1889 foi a proclamação da República. A escravidão aqui no Brasil acabou em 1888. Tá bom, gente? Muito obrigado e pode voltar pro episódio aí. Valeu. Abre aspas. Se negro sou, eu sou bode. Pouco importa o que isso pode. Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados. Bodes negros, bodes brancos, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importantes, e também há alguns tratantes. Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada. Fecha aspas. Esse é um trecho da poesia que Luiz Gama escreveu, chamada Quem Sou Eu? Ele escreve essa poesia em forma de sátira, uma vez que a palavra bode era uma das palavras usadas para se referir aos negros daquele período de maneira claramente pejorativa. Pouca gente sabe, mas Luiz Gama também foi um escritor e um dos bons, tá? Como eu disse no bloco anterior, quando Gama conhece o senhor Furtado de Mendonça, ele passa a ter acesso a uma imensa biblioteca da Faculdade de Direito. Luiz começa a estudar a ciência jurídica, como era chamada na época, mas também se aventura nos clássicos da literatura e passa a escrever poemas e romances. Como eu disse, conhecer esse novo tutor representou uma virada muito grande para Luiz Gama, porque mesmo aprendendo a ler e a escrever mais tarde, os textos de Luiz Gama terão uma profundidade poética e lírica muito grande. Assim que ele começou a trabalhar como uma espécie de delegado e ter acesso aos estudos jurídicos, Luiz Gama se torna um ativista muito interessante. Era comum que pessoas negras fossem presas por simplesmente qualquer coisa. De uma hora para outra, um homem negro poderia ser indiciado como um criminoso simplesmente por desobedecer seu patrão ou seu senhor. Mas quando Luiz Gama estava na posição de delegado, ele dava um jeito de liberar esses homens que haviam sido acusados desse tipo de coisa. Em sua grande maioria, eram inocentes ou receberam uma pena muito maior do que realmente mereciam. E é justamente fruto desse contexto da vida de Luiz Gama que ele diz provavelmente a sua mais famosa frase, que eu particularmente me amarro. Abre aspas. Todo escravo que mata o seu senhor age em legítima defesa. Fecha aspas. O cara era brabo demais, moleque. Vocês estão loucos. Essa frase pode parecer meio pesada, mas ilustra justamente o que Luiz Gama representava. Um cara que, mesmo não sendo radical em relação à violência, era radical em sua atuação política. Gente, imagina o quão confrontador para o sistema era um cara como Luiz Gama, um cara negro naquela posição, olhando para a cara de um juiz e mandando uma frase dessa. Um cara que nasceu livre, se tornou escravo, voltou a ser livre, passou a estudar direito e escrever poemas satirizando a sociedade e libertou alguns presos que chegavam na sua delegacia. Gente, Luiz Gama foi ao contrário de todo estereótipo e do padrão da época, tá ligado? Na época diziam que todo homem negro no Brasil deveria ser escravizado, tá ligado? Olha pra Luiz Gama, o cara tava quebrando barreiras, quebrando paradigmas. E Luiz Gama fazia isso de duas formas, com jornalismo e com direito. Será a partir da década de 1860 que veremos um Luiz Gama bastante atuante nessas duas frentes. Mas antes de eu te explicar como ele fez isso, precisamos entender que o movimento abolicionista estava crescendo cada vez mais em todo o país, ao mesmo tempo que sofria bastante resistência. Não podemos esquecer que a economia brasileira era fundamentada na escravidão africana. O Brasil teve alguns ciclos econômicos que tinha como carro-chefe produtos variados. O pau-brasil, o ouro, a cana-de-açúcar, o café. Mas sabe o que todos eles tinham em comum? Sim, o trabalho escravo. Então existiam muitos grupos na sociedade que eram contra esse papo de libertação das pessoas escravizadas. Inclusive, o estado de São Paulo foi um desses polos de resistência e conflito. Parte das regiões cafeeiras eram absolutamente contra o fim da escravidão. As ideias abolicionistas começaram a crescer no país, fruto de discussões que vinham lá da Europa e dos Estados Unidos. De acordo com o historiador Robert Conrad, os abolicionistas defendiam que, abre aspas, libertar centenas de milhares de pessoas de um cativeiro injusto estimularia a imigração europeia, promoveria a indústria e a agricultura e elevaria o caráter moral da nação. A escravidão, segundo essa visão, era irracional e maligna, um obstáculo ao alto respeito nacional, rejeitada pela comunidade internacional, incompatível com a lei e os direitos naturais. Fecha aspas. Eu sei que esse trecho foi meio grande, mas serve para mostrar para vocês como as ideias abolicionistas estavam associadas a uma ideia de progresso e avanço à sociedade brasileira. Era como se a escravidão fosse uma marca do nosso atraso em relação aos outros países. Bom, não é o foco desse episódio discutir sobre isso, tanto porque eu já lancei um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre a abolição da escravidão no Brasil, tá? Depois, quando acabar esse episódio aqui, eu sugiro, recomendo que você ouça lá, porque tem tudo a ver com esse tema. O ponto importante para nós hoje é que, nesse processo de debate, os jornais foram extremamente importantes para que todas essas ideias passassem a fazer parte do dia a dia da população. E como não deixaria de ser, Luiz Gama estava dentro desse processo. Luiz Gama, em 1864, funda o primeiro jornal humorístico de São Paulo, ao lado do cartunista Ângelo Agostini. Esse jornal se chamava Diabo Coxo e misturava charges tirando onda com políticos e denúncias feitas pelo próprio Luiz Gama. Através da sua carreira como jornalista, Luiz pôde denunciar muitos abusos jurídicos em relação à escravidão e se posicionar como um intelectual abertamente contra esse regime de trabalho. Além desse jornal que ele fundou, Luiz Gama também escreveu para os seguintes jornais. Ele escreveu para o Cabrião, Correio Paulistano, A Província de São Paulo, Radical Paulistano e o A Gazeta da Corte, que inclusive no A Gazeta da Corte, ele atuou como um intelectual abolicionista ao lado de grandes nomes como José do Patrocínio e André Rebouças e, claro, muitos outros que também lutavam pelo fim da escravidão, divulgando suas ideias. O texto de Luiz Gama sempre foi muito característico, cheio de ironias, muito conhecimento jurídico e uma sensibilidade para falar de uma realidade que ele já tinha vivido. Essas coisas somadas foram fatores suficientes para colocarem Luiz Gama como um dos principais nomes do abolicionismo brasileiro. Mas além dessa atuação jornalística e de divulgação de ideias, Luiz Gama também partiu para ação, galera. Você se lembra, né, que o Luiz Gama, ele passou a frequentar a faculdade de Direito, mesmo só como ouvinte, né? Então, a verdade é que ele nunca conseguiu se formar, como eu já falei. Mas, independentemente disso, ele atuava como um rábula. Ou seja, o rábula é um cara que exerce a profissão de advogado sem ter o diploma. Naquela época não existia a OAB ou algum órgão que regulamentasse a profissão, então meio que rolava isso bastante. Mas a parte mais fantástica é que o Luiz Gama usava sua profissão para conseguir a liberdade das pessoas escravizadas lá no tribunal. A atuação de Luiz Gama foi tão marcante que até hoje tem um nome para isso, é o estilo Gama de ativismo. E quem explica isso é a historiadora Ângela Afonso, ao dizer que, abre aspas, o estilo Gama de ativismo consistiu em explorar ambiguidades e lacunas da legislação acerca da escravidão. O procedimento era simples. Luiz Gama estabelecia a data de ingresso no país e, assim, estabelecia a ilegalidade do título de propriedade do escravo. Fecha aspas. Você se lembra daquela lei que eu falei, de 1831, que eu falei no começo do episódio, tá ligado? Então, Luiz Gama pegava os registros dos escravos que entraram no país depois de 1831, levava esses registros pro tribunal e mostrava pro juiz que eram escravos ilegais. O Luiz Gama usava a própria lei pra libertar essas pessoas, galera. E olha que incrível. Existe uma estimativa bem conservadora que diz que Luiz Gama conseguiu libertar pelo menos 500 pessoas escravizadas, molecada. Isso é fantástico. O Luiz Gama no tribunal sempre deixou claro que o fato dessas pessoas estarem como escravas era um crime em si, ou seja, a escravidão nessas situações era algo ilegal. Gente, Luiz Gama é um brasileiro incrível. Na real, pra mim, já falei isso em outro podcast, eu também tenho um episódio sobre Luiz Gama no História Pros Brother, e eu falei que pra mim é o maior brasileiro de todos os tempos. A sua atuação como jornalista, poeta e advogado, sem dúvida, inspira muita gente. Mas, infelizmente, por conta de alguns problemas de saúde causados pela diabetes, Luiz Gama veio a falecer no dia 24 de agosto de 1882, 6 anos antes da abolição total da escravidão. E é triste, né, pensar nisso, né? Um dos maiores nomes do abolicionismo brasileiro não viu o Estado acabar com a escravidão em 1889. Mas independentemente de ver o fim da escravidão com seus próprios olhos, Luiz Gama foi uma peça fundamental para que o dia 13 de maio de 1889 existisse. A morte de Luiz Gama foi uma grande perda para o Brasil e também para a cidade de São Paulo. Estima-se que mais de 3 mil pessoas compareceram ao funeral de Luiz Gama, sendo que a cidade tinha praticamente 40 mil habitantes. É quase 8% da população inteira da cidade reunida para o funeral desse brother. Muita gente diz que a vida de Luiz Gama parece um roteiro de filme. E é muito doido pensar como a grande maioria das pessoas não faz a menor ideia de quem foi esse cara incrível. Não sabe que Luiz Gama nasceu livre, mas foi vendido como escravo. Ou até que foi advogado e libertou centenas de pessoas escravizadas. Mas se por um lado vemos um movimento que tenta apagar e alterar a nossa história, como eu falei no começo do episódio, por outro lado, tem crescido cada vez mais iniciativas de resgate dessas figuras. Aqui no Brasil, há alguns anos, foi fundado o Instituto Luiz Gama, iniciativa de alguns juristas e advogados para trabalhar em prol de minorias e em defesa dos direitos humanos no que se refere ao direito, a área que Luiz Gama tanto atuou. Inclusive, o presidente do Instituto Luiz Gama é o Silvio Almeida, um professor de direito da Fundação Getúlio Vargas que, cara, tem nem o que falar, o cara é incrível. Eu sou muito fã do Silvio Almeida e recomendo muito que você conheça o trabalho dele também. Ah, e olha que interessante, além disso, em 2015, Luiz Gama foi de fato reconhecido como advogado. Olha isso, gente, um cara que fez tanto pela população, libertou tanta gente e foi pedra fundamental do movimento abolicionista, só foi reconhecido em sua profissão mais de 130 anos depois de sua morte. Uma outra iniciativa que tem crescido para fazer a figura de Luiz Gama ser mais conhecida é nas artes. Existem alguns musicais que contam sua história no teatro, existe um quadrinho iradíssimo que se chama Província Negra, que conta a sua história, né? E atualmente tem também um filme em cartaz em vários cinemas, tá rolando agora enquanto eu gravo esse episódio, e também tem em alguns serviços de streamings. O nome do filme é Doutor Gama. Eu ainda não assisti, eu admito, mas eu acho que se você puder, vale o ingresso. E claro, né? Lembre-se sempre que ficção não é história. Mas é legal dar aquela moral pro cinema brasileiro pra que os produtores percebam que a gente quer conhecer mais figuras como Luiz Gama. Quem são essas pessoas que lutaram pelo lado certo da história? Molecada, vamos fazer um resumão do episódio, que vocês sempre gostam quando eu faço esse resumão, né? Então vamos lá. Estamos falando de um personagem muito importante da nossa história. Esse cara nasceu livre, de mãe ex-escrava e pai descendente de português. Aos 10 anos de idade, o Luiz foi vendido como escravo pelo próprio pai e foi para São Paulo para ser escravo de ganho. Na casa do seu senhor, ele conhece um estudante de direito que lhe ensina a ler e a escrever. Após isso, com 18 anos de idade, Luiz Gama consegue provas de que nasceu livre e judicialmente consegue sua liberdade. Com sua liberdade, Luiz Gama irá para o exército e depois vai trabalhar como se fosse uma espécie de delegado de polícia. Nessa atuação, ele ficará muito próximo de advogados e de pessoas negras que eram acusadas de crimes graves, sendo que não fizeram nada. A partir de 1860, Luiz Gama atuou como um dos principais ativistas abolicionistas em duas frentes, o jornalismo e o direito. Como jornalista, Luiz irá integrar vários jornais, onde irá difundir os ideais abolicionistas e vai denunciar crimes e abusos jurídicos. São nesses jornais que ele mesmo contou alguns detalhes da sua vida que eu narrei aqui para vocês hoje. Além disso, Luiz Gama será um rábula e, com a sua atuação baseada na lei de 1831, a tal lei para inglês ver, ele vai conseguir libertar pelo menos 500 pessoas escravizadas que estavam escravizadas ilegalmente. Luiz Gama é uma figura única na nossa história. Foi o único intelectual negro que atuou pela abolição, sendo ele mesmo um ex-escravo. Luiz Gama não pode ser esquecido, pelo contrário, ele precisa ser lembrado constantemente e celebrado. Eu não escondo de ninguém, gente. Para mim, a história de Luiz Gama, todas as suas superações e o que ele fez pelo nosso país, faz com que esse cara seja, para mim, o maior brasileiro de todos os tempos. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu gosto muito desse tema, eu sou fã desse brother. E, por favor, me ajuda a compartilhar. Vamos divulgar a história desse cara aí, por favor. Comenta no post lá do Instagram, demorou? Compartilha esse episódio também, se você puder. Posta nos stories e aí você marca já o podcast, que é @historiaemmeiahora. Isso vai me ajudar muito. E se você puder, me marca também, @profvitorsoares, tá? No Twitter e no Instagram. Se você gosta do História em Meia Hora, quer ver esse podcast continuar de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, não esquece, apoia.se/historiaemmeiahora, que tem conteúdo exclusivo para apoiador e você de quebra ainda ajuda o meu trampo a continuar de pé, beleza? Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história e de humor também, não esquece, depois ouve lá também, tá bom, gente? É isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!